Bem-vindos ao Grande Show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião da melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @cheeseheadsbr. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube, então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming, então não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou o Maurício Luz. E hoje aqui com a gente, depois de um bom tempo, ele está de volta, nossa enciclopédia do Cheeseheads Brasil, João Lombardi! Fala, João! Bem-vindo de volta, irmão.
E aí, Maurício, muito obrigado pelas boas-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta. É, cara, tava no meu cárcere privado aí por um tempo, mas agora tô livre, tô solto pra dar minhas caras aqui de novo. Tava tirando umas férias barra férias mesmo. Queria tentar deixar menos vagabundo, mas não consegui. Tava tirando umas férias mesmo.
Não, perfeito, sempre importante, entendeu? É, o Green Bay Packers também resolveu tirar umas férias mais cedo. E, enfim, justíssimo. Bom que está agora de volta, João.
Não sei se eu decidi, né? Não sei se o Green Bay decidiu por conta
Não,
própria.
não, não. Eles decidiram. Eu não sei se foi assim, com todo respeito. Agora já passou, pô, já passou. Cara, eu ia falar que passou um mês, né? Mas é porque janeiro tá tão grande. Não sei se tu tá com essa impressão também.
Porra,
Mas,
tá. Tá mesmo.
né? Janeiro tá enorme, cara. Meu Deus do céu, não acaba janeiro nunca. Mas enfim, vai fazer um mês aí, né? Que então já posso fazer piada sobre. Já não é
Exato.
mais, entendeu? Mas é todo respeito. Para perder pro Lions tem que querer muito.
O Rogers queria tirar as férias mais cedo, né? Pra pensar na vida.
É, pois é. É, ele tá. Ele podia pensar mais e falar menos também. Mas, enfim. Ai, ai. E aí, João? Cara, você vem aqui, eu fico mais feliz, entendeu? Porque eu sei que vai ser um programa recheado, vai ser um programa com muita discussão. Mas antes da gente entrar aqui na nossa pauta, que vai nossas Cheese News, as principais notícias da semana, que no momento não são notícias. A gente vai fazer exatamente o que a gente fez semana passada e falar sobre os playoffs. Sim, senhores e senhoras. Primeiramente, João Lombardi, gostaria dos seus destaques da rodada do Divisional Round que acabou de passar, com a classificação do Kansas City Chiefs e o Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles. Daqui a pouco a gente dá o nosso palpite. Mas é isso, é os destaques da última rodada.
Cara, como eu não tava muito presente, tanto nas redes sociais quanto aqui, agora eu já tô mais ativo, ninguém vai acreditar. Mas eu tô gabaritando até agora tudo, eu
Não,
juro.
não, não. Tu não vai tirar férias, vai chegar aqui metendo essa.
Não, eu juro. Vocês não estão ligados, mas eu juro. Cara, vamos lá, destaques. Acho que não tem como não destacar o Joe Burrow, né?
Sim.
Cara, é um alienígena. Hoje é quarta que a gente tá gravando, né? Na live de terça, o Matheus Pinho, que também faz parte aqui do Cheeseheads, ele fez uma lembrou uma observação bem interessante. O Burrow tem 5 vitórias em playoffs. O Bengals na história tinha 5 vitórias em playoffs antes do Burrow.
Não,
Então,
isso
tipo
é
assim,
absurdo, cara.
o cara é de outro nível. É claro que não é sozinho, eu acho que o trabalho que o Bengals faz é excepcional. Tipo, é um time que literalmente nas 2 últimas temporadas. O Burrow se machucou 3 anos, 2 anos atrás, né? O que seria a temporada antes da anterior. Então ele não conta
Sim.
muito. Mas assim, as fraquezas do time, o time vai lá, corrige e pronto. Um grupo reforçado em linha ofensiva que, inclusive, estava bem desfalcada para o jogo contra o Bills. Mesmo assim, jogou muito bem com os caras que tinham sido bancados para a chegada dos novos, né?
Sim, é verdade.
O calor jogou muito bem, tudo. Então acho que eu gosto muito do trabalho do Bengals aí. Um destaque bom.
Cara, e
Cara, outro.
falando, só para eu completar sobre o Bengals, eu vi Eu vi. Agora eu não vou lembrar o que que foi. Foi pela internet aí. Perdão a falta de referência, mas alguém falando que talvez essa reconstrução dos Bengals tenha sido a mais rápida da história, assim, tipo, de um rebuild, rebuild mesmo, né? Tipo, o time do Zac Taylor nos primeiros anos, acho que, se não me engano, tava 1,15, o primeiro ano, né? Foi 1,15. E depois, cara, depois chegou o Joe Burrow, principalmente, cara, o time virou da água pro vinho.
Sim.
Na segunda temporada do Burrow, o time foi pro Super Bowl, sendo que na primeira temporada ele se machucou.
Sim.
Então, sim, é realmente impressionante esse time do Bengals. E, cara, não sei o que que você acha, mas eu vi muita gente, inclusive muita gente grande, com o próprio Paulo Antunes, né, da ESPN, cravando que o Joe Burrow é top 2 da NFL, atrás só do Mahomes.
É, acho que ele atualmente, ele está sendo, né? Se é complicado, porque tem
Justo.
aquela coisa de ser e estar, né? Eu acho que é muito diferente. É, talvez ele é. Agora, ele está sendo, mas ele é. Tipo assim, beleza. Um exemplo meio batido. O Roger jogou muito mal essa temporada, mas. Entendeu? Tipo, é difícil. Mas se for avaliar estritamente o que mostrou nos últimos 12 meses, eu colocaria que o Burrow segundo, sim.
Eu acho que eu concordo. Eu vi também. Isso aí foi no TikTok, um gringo falando sobre ser muito debate entre o Josh Allen e o Mahomes, né, até alguns meses atrás,
Bom,
e o Burrow meio correndo por fora, e que agora, tipo, o Burrow chegou, tipo, meio que desbancou o Josh Allen e tá podendo desbancar o Mahomes. Aí eu já não sei se...
Bom, você que é meu colega de podcast, de os Reds, acho que você sabe, né? Inclusive, às vezes eu só estou meio emocionado lá nos grupos de WhatsApp, mas faz parte da vida, né? Pra mim nunca existiu confronto entre Josh Allen e Mahomes.
Não, eu
Nem
também acho.
Josh Allen e Burrow. Eu não sei. O Josh Allen, ele tá me gerando uma sensação que eu sempre tive. E, modéstia à parte, sempre me joguei meio correto. Que eu sempre tive sobre o Russell Wilson, cara.
Ah, é?
É, porque todo mundo fala. Não comparando os dois, mas na minha visão pessoal, tipo, todo mundo falava que ele era. Extremamente fora da curva e tinha que ser MVP e tal. E eu nunca achei o Russell Wilson, tipo, porra, se eu botei ele no top 6 em alguma temporada assim, foi uma no máximo, sabe? O Josh Allen tem essa pegada, né? Quando eu vejo jogos dele, quando eu vejo a tape dele, pra mim, não sei, não
Eu não
sei.
sei, cara.
Posso
Eu
estar
não
falando
sei.
besteira também.
O Russell Wilson, assim, no início ali da carreira dele, quando ele chegou em dois Super Bowls, e pô, ali era difícil tu falar que o cara não era. O Josh Allen não chegou em nenhum Super Bowl, entendeu?
Josh Allen com a Legion of Boom talvez chegasse, né?
É, tem isso. Mas, pô, o time do Bills se apresentava como o melhor elenco da NFL
É, você pode
esse ano.
falar que foi uma baita decepção. Não, os caras chegaram quase na final de conferência. Não sei se foi decepção. Mas que tinha um baita time, tinha.
Pois é. Enfim, eu vi muita gente comparando ele com o Josh Allen, no caso, com o Philip Rivers, cara.
Pô, pode ser. Boa comparação, cara. Vou lembrar dessa comparação aí.
Eu vi essa comparação, eu achei que, tipo, é justo, mas acho que é muito cedo pra gente falar isso ainda. Então, vamos ver, né?
Eu ia
Pô.
falar um negócio, mas. Eu falo, não, o Josh Allen tem que queimar muita lenha pra chegar no Rivers ainda, mas tô zoando.
Então, exato. Tem isso, mas também tem o fato, ah, não, porque o Rivers nunca conseguiu chegar lá, e etc. Irmão, pô, o Josh Allen ano passado também só não chegou no, na final de conferência porque, tipo, não ganhou o coin toss.
Cara, o Philip Rivers. Ele teve a proeza de comandar um time jogando muito bem em 2010, que foi número um no ataque e na defesa e não foi nem de playoff, cara.
Sim, não,
Tem que ser
exatamente.
muito zicado, né, cara?
Tem isso também, mas enfim. Outro destaque, eu senti que tu ia falar outro destaque antes da gente entrar nesse
Ah,
papo aqui.
cara, falar do Jaguars e Chiefs, querendo ou não, foi muito perto pro Jaguars, né? Se o Jamal Agnew não sofre aquele fumble no finalzinho ali, aquele auto-fumble. Vai
Sim.
saber se o Chiefs teria vencido o jogo. Eu gosto muito do trabalho do Jaguars, acho um time legal. Doug Peterson é um ótimo treinador. Gosto muito do Trevor Lawrence. Eu dou 2 anos, talvez menos, talvez ano que vem, pro Lawrence, por exemplo, desbancar o Josh Allen, já que a gente estava falando sobre o Burrow desbancar o Allen, de uns 2 anos pro Lawrence aí desbancar o Allen.
Olha.
Nesse caso, gente, cara, eu gosto muito dele, acho ele muito bom. Ah, lançou 4 interceptações e tal. Cara, além da parte mental, da resiliência, poxa, ele fez uma boa partida contra o Chiefs, contra uma defesa
Cara,
que é muito agressiva.
eu e
Pode falar.
Cabezudo, a gente comentou isso. As 4 interceptações dele, acho que 3 não foram culpa dele.
Não, tudo, tipo, cara, a primeira interceptação do jogo, ela bateu em três caras, bola.
É, então, assim, teve uma que eu cravo que foi culpa dele, que assim, foi bem feia. Ok. Agora eu não vou lembrar na ordem qual foi, mas. Teve 3 ali, cara, que assim, sinceramente. Sim, essa principalmente, né? Que bateu em 3 caras, mas.
Né? E aquilo, cara, com mais um ano do Doug Peterson aí, com o Lawrence se desenvolvendo mais, quem sabe onde o Jaguars pode chegar? É o que eu falei, se o Agnew não sofre aquele fumble na red zone no final do jogo, faltando 5 minutos, vai saber o que aconteceria, né?
Pois é.
Então,
Assim,
esses são os meus destaques aí.
eu acho que. Assim, é difícil a gente falar isso, né? Mas eu acho que ano que vem o Trevor Lawrence pode sim se mostrar um quarterback melhor do que o Josh Allen. Eu acho que o Trevor Lawrence, tipo, tenho na minha cabeça, tenho certeza que o Trevor Lawrence é o quarterback mais talentoso do que o Josh Allen.
Ah, não, eu não tenho nenhuma dúvida.
Entendeu? Ele é mais talentoso que o Josh Allen, mas aí, enfim, o Josh Allen também tem tempo para se recuperar. Ele, por exemplo, ele jogou muito bem. Nos 2 anos anteriores. Nesse último ano, no caso 2022, né? Não foi tão bem assim.
É, eu já achei o final do ano passado não tão bom. Ele lançou turnover pra todo lado, não
É.
cuidava. Então, assim. Ok, teve aquela partida da época contra o Chiefs e tal, mas.
Mas assim,
Enfim.
continua sendo um bom quarterback, né? Mas.
Mas que é uma geração, tipo. O Allen não é da mesma geração do Lawrence. Quer dizer, ele é da mesma geração, vai.
É, sim.
Não são da mesma classe, mas são da mesma geração. Que pode ser tão boa quanto a geração ali do 2010 a 2015, que tinha Peyton Manning, Brady, Rodgers, Rivers, Matt Ryan no auge. É, quem mais? Me ajuda mais aí. Russell Wilson no auge,
A
enfim.
Big Ben.
Big Ben já não estão no auge. Ah,
É.
ainda no auge. 2010, 2015, ainda no auge.
Sim, você falou. Meu Deus, quarterback dos Saints, que eu estou com a
Oh,
imagem
Drew
dele, né?
Brees.
Drew Brees, né? Eu tava com a imagem do Drew Brees na minha cabeça e um branco no nome,
É,
mas
pode
enfim.
ser. Pode ser tão boa. Tão boa quanto você teria que ter um Rodgers, um Peyton Manning e um Brady, né? Esses
É. É,
três
isso
juntos
é.
aí são 12 MVPs. Tipo, por enquanto você tem o quê? O Lamar com um e o Mahomes com um. Mas poucos caras são super novos ainda.
Pois é. Então, assim, vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos dar tempo ao tempo. Eu, sim, vou dar um destaque aqui, talvez negativo, porque semana passada eu exaltei o nome de Dak Prescott e eu vim aqui humildemente.
Você é louco, então.
Não, eu vim aqui humildemente falar que não dá. Não dá. Cansei, cansei de defender esse homem. Entendeu? Cara, o Prescott jogou muito, muito, muito mal. Tudo bem que a defesa do 49ers é excelente, mas. Cara, jogou bem mal.
Cara, sabe um negócio interessante que você falou da defesa do Niners?
Fala.
Se eu não me engano, o Bolsa tem uma pressão nos dois jogos de playoffs.
Não, e o. Assim, do outro lado, o Micah Parsons, acho que ele conseguiu uma pressão contra o 49ers por causa do
Não, ele conseguiu
Trent Williams.
mais. Foi uma só contra o Williams. Quando ele
Ah,
saiu do lado. É.
isso. Uma só
Mas
contra o Trent Williams.
acho que foram 4 ou 5. Ele não jogou mal, não, cara. Ele jogou até aqui, ok. Mas é pra você ver a qualidade do Niners, né? O cara que vai ser defensor do ano não tá jogando muito bem. Uma pressão em dois jogos de playoffs. E a defesa tá voando. Quem tá jogando muito, muito, muito a Fred Warner, linebacker.
Sim,
Nossa
esse que eu ia
senhora.
falar. É
Meu.
exatamente isso que eu ia falar. O Fred Warner. Cara, eu vi um cara. O cara até falando, cara, parece que é um defensive back jogando de linebacker às vezes. Porque, cara, o cara é absurdo marcando o passe.
Não.
Ele é absurdo.
Parece um defensive back jogando de linebacker. Aí quando ele vai pra blitz, parece um edge rusher.
Sim,
Não, mas
pois é.
tá louco, cara.
Não, ele é absurdo mesmo. E o Rodgers disse já, né, que pra ele o Fred Warner é o melhor É, middle linebacker da liga, então.
É, acho que eu concordo também.
É, assim.
Quem foram os
Hoje eu acho que
All-Pro?
sim.
Quem foram os All-Pro? Você lembra de cabeça?
Não. Mas
Você,
a gente
ele
procura
foi
aqui.
um. O Bobby Wagner foi de novo. O DeMario Davis foi de novo. Pô, tem o DeMario Davis também.
Ah, não, mas eu acho o Fred Warner melhor que ele.
Tô esquecendo, óbvio, né? Você consegue acessar fácil aí? É porque, como eu não
Sim,
consigo
já
agora.
arrumei aqui.
Ah, manda.
Calma que chega. Defesa, linebackers. Fred Warner, Roquan Smith e Matt Milano no primeiro
Não é Milano,
time.
tá certo.
É, o Matt Milano no primeiro time, isso, né? Segundo time, Bob Wagner, CJ Mosley, Damaro Davis.
É, o Fred Warner é o melhor linebacker da liga.
Sim, pois é. Sim, eu acho que a gente pode afirmar assim, o Roquan Smith eu acho muito, muito bom também. Mas Fred Warner eu acho que tá um degrau acima desses que eu falei.
Poxa, é legal o CJ Mosley ter sido All-Pro de novo. Eu não lembrava que ele tinha
Sim.
sido Second Team. Eu lembro que ele era um dos meus jogadores preferidos na época do Ravens. Só que aí teve o Covid, ele ficou fora um ano, ele se lesionou. Da hora de ter voltado aí. Gostava muito dele. Acho que ele jogou bem esse ano. Dos jogos com o Covid e Guedes,
Não.
ele mandou bem.
Ele é bom jogador. Tipo, ele deu uma caída, né, realmente depois que ele deu esse ficou esse tempo sem jogar, né? Mas esse ano ele realmente voltou a jogar bem, cara. E, enfim, esse time do Jets que pode ser perigoso se arrumar um quarterback, né? Mas enfim.
Esse time do Jets é muito bom pra mandar umas escolhas com um quarterback já consagrado, né? Não sei não.
É, então, pois é. Papo para outro dia. Mas enfim, chega de falar aqui de divisional round, de destaque. Agora é hora de se comprometer. Palpites para as finais de conferência que vão ocorrer no próximo domingo aqui para gente. A gente gravando numa quarta, né? Se você estiver escutando isso antes de domingo, ou no domingo antes dos jogos, já abre aí tua casa de aposta favorita aí e pode apostar no que for dito aqui. Se tu tiver escutando depois, azar o seu. João Lombardi,
Diga.
Cincinnati Bengals contra o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium, que agora é Gerra Field. Mas enfim. Seu palpite, quem ganha?
Bengals.
Cravado.
Terceira vitória seguida do Joe Burrow no Guerra Fields. Vai começar uma freguesia monstra de uma home perante Burrow.
Cara, assim, eu botei no meu como chama?
Super Bowl Challenge.
Super Bowl Challenge, exatamente, muito obrigado. Eu botei o Bills indo pro Super Bowl, então eu já errei tudo.
Cara, eu juro,
Mas
cara. É que eu não fiz esse bagulho, mas eu juro que eu tô acertando todas as minhas meus palpites até agora.
eu quero provas, quero provas. Mas eu
Aí,
falei
pô,
isso.
é similar.
Eu falei isso semana passada aqui. Quem ganhasse o jogo entre Bills e Bengals seria o campeão do Super Bowl. Então, Cincinnati Bengals vai avançar aqui. Cara, assim, o Mahomes vai pro jogo, mas não deve 100%, né? Então, acho que isso aí já é um fator enorme no jogo disputado. E, cara, o Joe Burrow, a gente já falou muito dele aqui, já encheu a bola dele. Mas, cara, ele num momento decisivo. Sinceramente, hoje eu acho que eu não confio em ninguém mais do que nele para ganhar um jogo.
Também, concordo. Acho que o que eu confiaria mais seria o Mahomes também.
Cara, assim, o Mahomes, ele, obviamente, eu acho ele um cara mais talentoso, assim, acho que tem mais recursos que o Burrow. Porém, e assim, o Mahomes é um jogador clutch, enfim, não tô dizendo que ele não é. Mas eu acho que o Burrow já mostrou um poder de decisão maior do que o Mahomes no geral. Pô, ó, isso é hot take, né? Hot take. Mas eu acho que ele mostrou um poder de decisão maior do que o Mahomes no geral. Mahomes já perdeu algumas finais de conferência. Enfim. Joe Burrow e o Cincinnati Bengals avançam aqui para mim e para o João. San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles, João Lombardi, para mim, já vou falar logo, para mim, Brock Purdy vai cometer o crime na Filadélfia.
Não, eu vou de Eagles mesmo.
Você
Não
vai
consigo.
de...
Vou.
Vai, fala. Não,
O
por quê?
Eagles
Agora eu
tem.
quero ver.
É, o Eagles tem uma coisa que time que quer ganhar tem, né? Que eu sempre falo aqui. Qual que é? O que o Eagles tem? Que time vencedor tem que ter?
Quarterback? Não sei.
Não. Pelo contrário. Tem que ter gente pra acabar com o quarterback adversário.
Ah, então, eu pensei nisso, mas o 49ers também tem, pô.
Não. Você tem a rotação ali, você tem o quê? Bolsa. Aí você tem o Omnirro, que foi preso. O cara conseguiu ser preso. Esses caras, mano, não sei o
Tu
que acontece.
não, ó, tu não disse como que era pra acabar com o quarterback.
Verdade,
O
né?
cara foi. O cara é perigoso.
É. Não, agora, sim, o cara fez, né? Mais uma violência doméstica aí.
Pois
Jogador da
é.
NFL tá difícil, viu?
Não, cara, cada dia mais complicado. E a NFL parece que não
Não tá
toma.
nem aí.
Não toma as providências devidas, né? Mas enfim. É rir pra não chorar. Mas vamos continuar aqui falando de coisa boa.
Aí você tem o Ibukam, o Armstead. Só que, pô, do outro lado você tem Brandon Graham, Hassan Reddick, Josh Sweat, Javon Hargreaves, Fletcher Cox. Isso porque o Barnett se machucou e tem o Robert Quinn. Pô, não tem como voltar contra esse time.
Pô, eu não discordo de nada que você falou, mas a defesa do 49ers, mesmo não tendo todos esses nomes, e mesmo, não vou falar dependendo, né? Mas se apoiando muito no Bolsa nesse jogo de trincheiras, tem uma defesa muito boa, uma secundária boa, cara. A gente falou do Fred Warner no.
Na...
Ali no centro do campo, que compensa, cara.
É, Warner, o Fanga,
Pois é, então assim.
Ward, realmente, se soubesse, eu jogasse, cara.
Eu acho que compensa, e assim.
E aí eu já vou me adiantando já, porque eu não sei se eu vou gravar com você o programa da semana que vem. Eu queria, sendo bem sincero, mas quem ganhar entre Eagles e Niners vence o Super Bowl também.
Ah, é?
Ah, acho que sim.
Para mim vai, já falei aqui algumas vezes, para mim vai dar Bengals esse ano, agora que o Bills saiu. Então, vamos ver quem vem aí semana que vem. Às vezes a gente faz, se bem que semana que vem é pré-Pro Bowl também.
Nossa senhora, aí.
Aí, entendeu? A gente pode
Não,
fazer.
não é mais Pro Bowl, né? É Pro Bowl Games agora, porque não tem o jogo mais.
É isso, Pro Bowl Games. Pré-Pro
Cara,
Bowl Games.
agora eu vou falar, eu até concordo em não ter o jogo. Na verdade, eu não concordo. Eu iria concordar 100% se não existisse mais Pro Bowl. É, eu detesto Pro Bowl, é tipo Big Brother da NFL, assim, no sentido de
Que
que,
isso, cara?
né? Recebe voto.
Então é bom pra cacete, pô.
Não, mas no sentido assim, de que recebe voto e vai quem é legal, tá?
Ah, é. Isso é. Isso é.
Putz, eu não vejo o menor sentido, cara. Tipo, você compara o time ao Pro e o Pro Bowl, tem muitas discrepâncias. Se bem que esse Pro Bowl, até que, beleza. Não teve tanta discrepância assim, mas tem, cara.
Não, obviamente, mas assim, eu acho que
Cara, o
isso
Nixon não foi como retornador.
Não, ele foi o First Team All Pro, né?
Lógico,
Enfim.
ele foi, o cara teve 1.000 e poucas jardas retornando menos que todo mundo.
Não, isso foi absurdo, mas.
Inclusive, a gente vai fazer ele daqui a pouco.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, mas enfim. Pra gente fechar aqui nossa Tease News aqui, né? Disfarçada. Cara, assim, eu gostei que não vai ter o jogo, vai ter um flag football ali, eu acho que vai ficar divertido. Mas não sei se vou parar pra ver, não, sendo bem
Não,
sincero.
eu com
Entendeu?
certeza não vou parar para.
Às vezes eu não estiver fazendo nada. Mas enfim. Semana que vem é pré-Pro Bowl. E vamos ver, né? Se pré-Super Bowl a gente faz uma bagunça aqui,
Fazer todo
geral.
mundo? Chamar uma galera?
Chama a galera aqui, enfim. Não vou editar isso aqui, tá? Então eu tô falando isso aqui pra nossa audiência já ficar ligada. E a gente vai anunciar se for lá isso aí ou não.
Boa.
Mas enfim, então para você Bengals e Eagles, pra mim dá Bengals e 49ers no Super Bowl. E, enfim, façam suas anotações aí, minha querida audiência. E depois a gente vê quem acertou isso aqui.
Beleza.
Então, João, vamos parar de enrolar, vamos parar de falar dos outros, entendeu? Vamos olhar pro próprio umbigo aqui.
Ah, não, vamos falar de Packers, não, ninguém merece.
É, agora chegou a hora ruim. Hora de olhar para a própria casa e ver a bagunça que tá. Vamos parar de falar do sucesso dos outros.
Vamos
Que
falar da
te...
nossa própria desgraça.
Vamos falar da nossa própria desgraça. Que hoje temos uma pauta aqui muito importante. É, a gente vai falar disso aqui no podcast hoje. Já teve matéria no site, como a gente vai citar daqui a pouco. Vamos falar em lives diversas vezes, tenho certeza. Que é: quais free agencies o Packers deveria trazer de volta para 2023? Então, produção, solta a vinheta! Vamos lá, João! Hoje iremos falar sobre os agentes livres do Packers entrando em 2023. Para quem não conferiu ainda, já tem uma matéria lá no site listando os 18 nomes e com algumas estatísticas de cada um da última temporada, né, não, João?
Isso, são 18 os agentes livres, sendo 15 deles irrestritos, 3 restritos, para quem quer saber a diferença também, tem lá no nosso site, tá anexado nessa última matéria, mas a gente pode dar uma geral aqui quando chegar em algum agente livre restrito, que a gente vai comentar, só para
Sim.
galera saber a diferença rápida, porque influencia bastante entre manter ou não o jogador.
É isso, então assim, vamos lá no site, tem a lista completa sempre que vocês quiserem checar. E, enfim. Hoje vamos aqui comentar a situação de cada um desses 18. É, lá no site está listado, etc. Mas não tem nossa opinião. Que a gente vai botar a cara a tapa, vai falar sobre cada um e debater se vale ou não a pena tentar trazer algum desses nomes de volta. Lembrando que o Packers, ainda durante a temporada regular, renovou com o guard Elton Jenkins, que seria um agente livre. E, enfim, o Packers já assegurou esse contrato. Então vamos lá com o primeiro nome dessa lista: nosso kicker Mason Crosby. Já tem 39 anos, ele vai ser um agente livre e restrito. João Lombardi.
Mano, tranca no asilo.
Não deixou nem eu perguntar.
Não,
Já saiu.
tranca no asilo pra não ter a chance de aparecer lá no Donaldson Center lá, cara. Meu Deus do céu.
Não, o Mason Crosby vai chegar lá. E aí, rapaziada, deixa eu chutar, deixa eu chutar. Aí o que que o Gunter tem que fazer? Sure, Grandpa. Now let's go to bed. Igual aquele meme do que tem no TikTok.
Sim, não, joga no asilo pra não ter a chance de aparecer lá sem querer, cara. É, não
É.
tem como, não dá mais. É, foi um dos piores kickers em kickoffs na liga, na métrica do Pro Football Focus, né? Ele avalia, enfim, quantos touchbacks tal. O Cross não tem perna, não tem mais precisão, não tem mais nada. Desculpa.
Não,
Eu
com
sou muito
todo.
agradecido à história dele, mas chega, faz uns 3 anos já que chega, né? Mas tudo bem.
Não, assim, com todo o respeito do mundo, a história do Mason Crosby, o maior kicker da história do Green Bay Packers, enfim, não dá. A bola chega ali na linha de 43 jardas para chutar o field goal. No caso, não na linha de 43, né? Um chute de 43. Eu já fico nervoso, pô. Eu já acho que o cara não vai conseguir chutar, entendeu? Então, assim, não dá para ser assim. E, enfim, eu já achava isso ano passado. E, assim, esse ano, minha opinião se mantém a mesma. Assim como 57%, por enquanto, ainda dá para votar lá no nosso Twitter, Cheeseheadsbr. Mas por enquanto, Kiro, mano, que a gente tá gravando, 57% da nossa audiência, nossos seguidores, acham que não devemos renovar com o Mason Crosby. Vou falar um negócio, João. Para mim tá mais equilibrado do que eu achei que estaria.
Eu também, eu achei que ia ser uma lavada.
Eu achei que a rapaziada ia mandar o
Deixa.
Crosby embora e bye bye. Mas enfim, tá apertado aqui. Se você estiver escutando isso na quinta-feira, ainda tem tempo de votar, então dá uma olhada lá. E enfim, vamos seguir aqui com o nosso próximo nome. Eu e o João já falamos do que o Crosby não dá mais, então não vou nem entrar muito no debate. Agora, esse aqui eu acho que a gente vai debater um pouco. O safety Adrian Amos, 30 anos de idade, também um agente livre e restrito, João, um dos líderes dessa defesa de Green Bay nos últimos anos. Cara que jogou muito bem. Nas primeiras temporadas, mas em 2022 ele ficou devendo. Enfim, 30 anos de idade já. Não sei o que você faria. Eu renovaria se por uns 2 anos no máximo e com um contrato não tão caro.
O Amos é complicado, cara. Jogou muito bem em Green Bay nos três primeiros anos de contrato, né? 19, 20 e 21. 21 ele recebeu votos para ser All-Pro até. Só que em 2022 não gostei da temporada dele. Achei uma temporada ruim. Assim como muitos jogadores da defesa, mas isso não exclui o fato de que ele individualmente também foi ruim. Por essa bagagem que ele teve em 4 anos, eu não sei se ele vai pedir um contrato até tão mais barato, até mesmo do mesmo valor que era o contrato anterior. E por mais que o Green Bay esteja complicado demais em safety, no momento a gente tem só safety trolha no elenco,
Pois é.
inclusive Darnell Savage. Eu não acho que seja uma posição muito importante. A gente vê times aí com safeties sendo escolhas altas, sendo titulares. Acho que dá para fazer um bem bolado ali e manter o jogador, entendeu? De verdade. Manter o jogador, não. E achar um jogador que não seja tão badalado que faça que cumpra o papel. A própria liga não valoriza muito safety, ainda é a posição que mais recebe franchise tag, por exemplo. Então, eu acabaria com o ciclo dele no Packers e não tentaria trazer ele de volta. Eu acho que a gente pode encontrar no próprio mercado um safety mais barato e conseguir entregar pelo menos a mesma coisa que ele entregou em 2022. Então.
Justo. Justíssimo.
Então eu terminaria o vínculo dele com o Packers, mas eu acho que o Packers vai tentar trazer de volta.
Cara,
Aí, uma opinião minha em relação ao que o Gutekunst e o Rose Bowl vão tentar fazer.
Eu acho que o Packers vai tentar trazer ele de volta. E eu tentaria sim trazer ele de volta, muito pelo que você falou. Nossa situação de safety atual não é confortável. E, por exemplo, o único safety acho que a gente tem assegurado que teria condições de jogar, isso é até discutível, né? Se tem condições de jogar. É o Darnell Savage, que vai acabar o contrato ano que vem. Então, ele não tá nessa lista aqui, mas ano que vem ele estará. E eu espero que o Packers não renove.
Exato.
Então, assim, eu traria, cara, um cara que já conhece a defesa, mas é o que eu falei. Renovação no máximo por 2 anos e sem fazer nenhuma loucura, sem pagar o jogador pela história dele, entendeu? Pagar realmente pelo que ele vem entregando.
Sei lá, no máximo 9, 8 milhões por temporada.
Isso, assim, uns 8 milhões, acho que tá bem, bem pago. Bem pago já.
Eu acho difícil ele aceitar isso,
Pois é,
mas.
não. Exatamente. Não tô dizendo que ele vai aceitar. Tô dizendo que o Packers deveria tentar fazer,
É,
entendeu?
eu acho que é o que vai tentar fazer, viu? Acho que é meio que nesse caminho aí mesmo.
Enfim, vamos dar sequência aqui. Então, com o wide receiver Allen Lazard, de 28 anos, outro agente livre e restrito, é do Lazard que, se não me engano, no mesmo dia ou no dia seguinte da eliminação do Packers, falou que foi o último jogo dele pro Green Bay. Então, assim, não sei se o Packers vai tentar alguma coisa aqui. Eu nem tentaria, para ser sincero.
Tchau.
Tchau. Já
O Allen
diria.
Lazard, que teve toda aquela coisa de finalmente ser o wide receiver 1, não sei o quê. Cara, o cara conseguiu ser a sombra do Christian Watson, que com metade da temporada quebrado. conseguiu ser no começo da temporada a sombra do Romeo Doubs. Então, assim, outro cara que eu não vejo o menor sentido. E, como a gente conhece o mercado de recebedores, eu acho que ele vai ganhar uma grana boa.
Pois
Ele
é.
vai ganhar uma grana legal.
É.
Então, não.
E assim, cara, o Packers continua precisando de wide receiver, entendeu? Não me entendam mal. Mas, cara, o Allen Lazard não é esse cara, sabe? A gente tem o Christian Watson aí em ascensão, o Romeo Dubs, que teve uma queda depois da lesão. É, mas, cara, para um jogador, uma escolha de quarta rodada, teve um bom primeiro ano e também pode entregar mais ano que vem. Então, assim, eu acho que a gente precisa do Lazard, não é como se ele fosse um craque também. Então, enfim, bye bye pro Lazard. E creio que tem outras opções melhores, até, quem sabe, via draft de novo. Não acho que seja o caso do Packers escolher
Cara,
na primeira rodada, a não ser que aconteça uma troca e adquira uma escolha a mais, enfim. Mas
eu tava
enfim.
dando uma olhada nos agentes livres, dois nomes que eu vi rapidinho aqui. O DJ Shark, que tava no Lions, né? Agente livre, e o Marvin Jones, do Jaguars. Dois jogadores que também têm características de bloqueio, são bons bloqueando. O DJ Shark foi, tipo, se você pegar a nota dele no próprio Bofogo, foi bem melhor que o Lazar, nesse quesito. E são melhores que o Lazar recebendo a bola. E vão custar barato, tipo, bem barato. Então,
Pois é.
pra
O
mim, não.
Marvin Jones não me convence muito, não. Mas o DJ Chark gostaria.
Tipo, eu tenho certeza que no fim, daqui a, sei lá, 7 meses, o Lazar vai estar num time, o Shark vai estar no outro, e o Lazar vai estar ganhando mais. Então,
Será?
eu acho. Então, eu espero que seja a gente pagando o Shark menos do que o Lazar mais.
Amém. É, um bom nome aí. Vamos fazer um episódio aqui também, avaliando possíveis contratações do Packers. Vem muita coisa por aí ainda. Só para a gente encerrar o assunto do Lazard. Essa enquete já encerrada lá no nosso Twitter. 42% votaram sim, Packers deveria trazer o Lazard de volta. E 58% não. 77 votos. Eu acho que ficou equilibrado, acho que ficou justo. E é bye bye também, Lazar, para os nossos seguidores lá do Twitter.
Sim. É, pelo fato de eu ter feito todas as enquetes meio que ao mesmo tempo, ela não chegou para todo mundo, então não é uma pesquisa tão científica assim, uma amostra baixa,
Não,
mas
óbvio que não. Sim.
eu achei que ia ser mais sim do que não, Lazar. Eu fiquei surpreso que você vê que ninguém aguenta mais esse cara.
Eu acho que a declaração dele de que seria o último jogo dele em Green Bay já teve uma influência nisso aqui. Mas enfim. Vamos dar sequência com o Randall Cobb, outro wide receiver. 33 anos, outro agente livre e restrito. Randall Cobb, jogador histórico do Green Bay Packers. João Lombardi, é hora de dar tchau. E é isso.
Eu também acho. Eu acho que um veterano mínimo, poxa, legal. Mas é um slot receiver. É, o Dobbs corre bem no slot. Você tem o Samori que renovo aí. Isso que eu falei, você pode trazer outro veterano um pouco mais baixo que possa fazer o slot. Tyrande faz slot. É, e especialmente caso o Rodgers não volte aí, não, realmente não acaba todos os sentidos de ter um cara como o Cobb. Eu achei que ele foi bem em 2022 no geral, ainda é aquele alvo super confiável, não dropa bola, tudo mais, mas ainda mais aí eu já acho que um conjunto de idade com produção, com participação, para mim já deu. É, mas eu acho que talvez o Packers tenha de trazer ele de volta para um veterano mínimo.
Cara, eu acho que não, só se o Rodgers ficar e for uma exigência dele, sendo bem sincero. O Peck só trouxe ele porque o Rodgers pediu. Então, sim, acho difícil o Peck
É, se...
trazer ele de volta se sem o Rodgers e talvez nem com o Rodgers continuando no Packers ele volte.
Hip Cobb.
Keep Cobb. Pô, e obrigado pelo serviço. Jogadores, como eu já falei, histórico do Green Bay Packers, enfim.
É o quinto jogador com mais recepções na história da franquia.
Pois é, então, assim, só agradecimentos e não sei se vai se aposentar, né, mas aproveite sua aposentadoria ou um novo time. Boa sorte, Randall Cobb. Bye-bye. E vamos seguir com Robert Tonyan, Tyrande, 29 anos, outro agente livre e restrito. Passar só algumas estatísticas aqui do Tonyan na última temporada. 591 snaps ofensivos, 53 recepções, 470 jardas recebidas e 84,1% de porcentagem de passes recebidos. João Lombardi, você traria Robert Tonyan de volta para mais uma temporada?
Cara, ele, eu ainda acho um bom tight end. É, você vê, ele ainda tem boas mãos. Eu acho que é um cara muito confiável quando a bola vai para ele. Não acho que ele drop fácil, passes e tudo mais. Só que o Matt LaFleur parece não estar utilizando ele do devido jeito, ou acha que não precisa utilizar ele do devido jeito, ou não é o tight end que o LaFleur gosta. Antes da lesão, em 2021, ele já estava sendo menos utilizado que 2020, e esse ano também. Eu acho que ele vai pedir um dinheiro um pouco mais caro. Ele voltou da lesão fisicamente bem. Então eu acho que não faz muito sentido o Green Bay Packers investir nele, sendo que Tyrande é aquela coisa. Você acha um cara numa quarta rodada, uma terceira, um agente livre, mais barato, que não teve uma temporada de 11 touchdowns que ninguém. Então, eu acho que valeu, Tony, pelas temporadas aí, especialmente 2020. Mas eu não tentaria trazer de volta.
Cara, eu discordo, eu tentaria trazer o Tony em volta, não cometeria loucuras pelo Tony também. Mas eu tentaria trazer o Tony de volta, sim. Até faria um esforçozinho, porque, cara, eu acho o Tony muito bom, como você falou, ele foi subaproveitado, cara.
Mas é que se o nosso treinador ou o quarterback ou o nosso treinador, já, o nosso coordenador já tá aqui, não sabe? Por exemplo, o Spotrac coloca o valor de mercado dele como 10 milhões por ano. Cara,
Cara,
acho
mas
muito.
assim, o tight end é uma posição importante, cara.
A gente não
Então, mas a gente tem que
usa.
começar a usar, cara, entendeu? Mas
A
aí
gente não usa. Manda
a
o LaFleur
questão é.
embora.
Mas a questão é. Não, então, a gente pode entrar nisso também. Mas enfim. Cara, o que eu quero dizer é: se o Tony for ficar ou não, essa decisão vai passar pela mão do LaFleur, entendeu?
Sim.
Então, assim, ele não vai dar a palavra final, mas obviamente ele vai ser consultado e vai participar do processo de decisão. E, cara, sinceramente, eu acho que o Green Bay deveria usar mais o Tyrande, assim, falando no geral, e o Robert Tonyan, cara, é um bom nome. Sinceramente, poderia até não ser o único Tyrande utilizável em Green Bay. A gente pode trazer, manter o Tony e talvez trazer o outro mais barato, ou via draft. Que também entre em campo, consiga trabalhar, porque assim, o Tony era subutilizado e era o único decente. Então, assim, Green Bay poderia olhar mais para esse caminho. Mas enfim, eu tentaria sim o Tony, pensando num esquema que utilize mais o Tyrande. Espero que o LaFleur também pense assim. Aí, só para deixar registrado, quase esqueci. 57% votaram sim para Robert Tonyan de volta lá no nosso Twitter. Então a maioria aí também acha que o Tonyan deveria voltar. E outro tarente, Mercedes Lewis, de 39 anos, outro agente livre restrito, que sinceramente, se não se aposentar, eu vou achar maluquice.
Aí eu acho que agora eu vou meter a braba, hein? E eu tentaria trazer de volta pro Death Mini.
Jura?
Cara, ele tem 39. Mas ele fisicamente deve ser o melhor jogador do time. Acho que é o que menos perdeu o jogo. Ele e o Preston Smith, tipo, ele não se machuca.
Pois é, mas ele não se machuca, mas ele também entra pouco. Ele não entra tanto em campo, né?
Ah, não, ele entra bastante bloqueando, tipo, ele entra mais com o Tony pra
Sim,
bloquear.
ele entra bloqueando. Ele é muito bom bloqueando. Continua sendo muito bom bloqueando.
Sim. E cara, eu acho que ele, quando ele corre rota. Cara, acho que ele manda bem. É aquela coisa, acho que o nosso treinador subutiliza, não sabe utilizar os tight ends. Enfim, eu tentaria trazer ele para um contrato mínimo. Ele claramente é o líder vocal ali do time. Ele é muito inteiro, então a questão dele na idade, para mim, não faz muita diferença. O cara não se machuca, cara. Tipo, o cara tem 39 anos e não perde o jogo por lesão. Faz uns 4 anos.
Não, ele, assim, ele realmente é muito bom, mas, cara, ele dá para você ver que ele sabe o que ele tá fazendo correndo a rota, mas parece uma geladeira em movimento às vezes também, pô. Vamos combinar aqui, pô, tem vezes que é difícil, tem vezes que é difícil, e aí Assim, talvez por um veterano mínimo, ok.
É?
É, pra ser
Ó,
um cara bloqueador.
Deguara, Lewis, um cara vindo do draft e um agente livre que não seja um maluco horroroso. Cara, pra mim tá bom, a gente não vai usar, o LaFleur vai usar, tipo, 25% dos alvos custarem de mesmo? Então tá bom, cara. Então, tipo assim, eu tentaria trazer o Lewis de volta. Caso ele
Assim.
não queira um vet mínimo, aí deixa quieto.
É, assim, exatamente, por um veterano mínimo, para ele entrar e bloquear, ok, mas eu acho que o Packers, de novo, precisa de um tight end ou dois tight ends que participem mais do jogo. Isso também, a gente já falou bastante, cai muito na conta do LaFleur. Mas também, se a gente depender do Mercedes Lewis para ser skill player, também não adianta, entendeu?
Exato, não é pra isso que eu quero trazer ele de volta.
Entendeu? É, então, assim, eu concordo, um veterano mínimo. É, para bloquear, ok. Aí eu tô contigo. Tá? E a nossa audiência votou 71% não. Então, assim, o Coroa não tá. Coroa é ótimo, é 39 anos. Mas o Coroa não tá com a moral com a rapaziada aí, não.
Tá difícil pro Marcelo.
Ai, ai. Força, Mercedes Lewis. Ai, dando sequência com ele, que a gente já citou aqui. Keyshawn Nixon, 25 anos, agente livre restrito, cornerback barra retornador João Lombardi, o homem foi primeiro time do All-Pro como retornador esse ano. E eu já vou falar, eu traria de volta? Traria de volta. Eu traria de volta a qualquer custo? Não. Essa é a minha opinião.
Cara, eu estaria de volta e eu iria longe para trazer ele de volta, tá? Cara, em um
Assim.
ano, ele me mostrou assim, em um ano, ele é o melhor retornador de kickoffs do Packers desde o Desmond Howard, em 96. Assim. É esse nível. Então, assim.
Cara, mas tu não acha que foi uma amostra baixa, não?
Não porque ano passado. Não porque ele retornou a temporada toda, cara. Até no jogo contra o Lions, por exemplo, que ele tava bem frustrado por não estar fazendo touchdowns, ele retornou bem. Tipo, teve uma média boa. E é
Assim,
uma
mais ou
amostra. E
menos, né?
retornador não tem amostra baixa. Por exemplo, o Douglas e o Kimber, pra mim, foram amostras baixas e acabaram sendo.
Não, mas o Amari Rodgers retornou aí o quê? Um terço da temporada?
Ah,
Um
e
pouco mais.
kickoffs, o Nixon retornou mais cedo, né?
Sim, sim.
Mas ainda
Mas
assim.
o.
Tá, tipo assim. Pega. O que que o. Pega o que o. O Cordell. Não, o Cordell Patterson participa muito do ataque. Tem que ver os contratos de retornadores, apenas retornadores. Porque, por exemplo, um dos outros melhores retornadores foi o Turpin, que também estava em primeiro contrato, né? Então
Sim.
é difícil até fazer essa pesquisa de mercado
É, eu acho que o
aonde.
Turpin é uma boa, cara, porque o Keyshawn Nixon não é como se ele fosse receber um contrato de cornerback experiente, digamos assim.
Não, mas é que o Turpin tava de contrato de. Ele era da XFL,
Ah, é
então é como se
verdade,
fosse calouro não draftado, tipo, é um contrato minúsculo também.
é. Ah, é verdade. Perdão, o contrato dele é
Então, assim.
de undraft.
É difícil saber, mas eu tentaria ir longinho pra pegar o Nixon, sim, cara. Eu tentaria, eu gosto muito. E, tipo assim, se não fosse ele, a gente não ganhava 5 jogos na temporada.
Justo.
Então. É isso que eu acho.
Assim, eu tentaria, eu faria um esforço também, não é assim, pô, vou dar um contrato mínimo para ele. Não, faria um esforço, mas eu não traria ele a qualquer custo. E por que que eu tô falando isso dessa maneira? É porque a votação, essa enquete, passou dos 100 votos. Foi: você tentaria renovar com o Christian Nixon? E a resposta foi: sim, a qualquer custo, com 52%. 42 para sim, mas não vale tanto. E 6% falaram que não. Então, assim.
Então, tem muita gente que pagaria a vida pelo Nixon. Você tá
Pois
vendo, né?
é.
Essa é a diferença, que você só teve retornador ruim. Mas foi só a Mari Rodgers, né, cara? Os antecessores da Mari Rodgers nos últimos 20 anos foram todos horrorosos também.
É, eu concordo. É assim, mas eu. É aquela coisa, né? O Packers aparentemente também passou a valorizar o Special Teams esse ano, quer dizer, no caso, ano passado, 2022, com a chegada do Rich Bisaccia. O quanto tem de Keyshawn Nixon, o quanto tem de Rich Bisaccia aí? Tu me entende?
Sim.
E aí vale a pena a gente, pô, poxa, dar esse dinheiro no Keyshawn Nixon. É, sendo que talvez outro cara que também tem experiência retornando, num esquema do Rich Bisaccia, possa também fazer um ótimo trabalho.
É, cara, é difícil, né? Fácil retornar. E o que eu falei, é difícil até ter referência de mercado, cara. Os dois melhores retornadores da liga foi o que eu falei, o Turpin, que veio da USFL, eu falei XFL, né? Ele veio da USFL, e o Nixon, cara, que nunca tinha retornado. Então, assim, na NFL. Então não é fácil ter essa referência, né?
Pois é, tipo, a gente pode falar do Jamal Agnew, né, também, que retorna lá.
Ah, muito bom, é. Ele tem um contrato grande?
E tem, pois é, ele tem um contrato grande.
Mas
Ele
ele é
também,
recebedor, né? Ele não
ele é
é
recebedor.
cornerback.
Pois é, mas ele é recebedor. Então, assim.
É, tipo assim, tem o Cordell Patterson também, mas ele é o principal jogador de ataque dos Falcons ali,
É,
né?
não.
Então, também.
Ele não recebe por receber, né? Quer
Por
dizer,
retornar.
por retornar.
É.
Ele recebe por receber e correr com a bola.
É.
Então, assim, eu acho realmente difícil a gente levantar aqui, mas que eu falei, eu não faria loucura exatamente por não ter essa certeza se aquilo ali é só o Nixon e outro homem, talvez mais barato, não faria o trabalho. Enfim, dando sequência aqui, Dean Lowry, seu amigo Dean Lowry, João Lombardi. Defensive lineman, 29 anos, também o agente livre irrestrito. Não, já deu, né?
Não,
Deu.
pelo amor de Deus, vamos pular
Deu.
já, não quero nem falar sobre isso aí.
Deu por hoje.
Cara,
Entendeu?
nem. Não, pula, próximo.
Próximo. Não, assim, esse aqui eu não vou nem dizer por quê. Ah, por quê, Maurício? Por quê, João? Que você... Não, não. Não quero. Não quero nem voltar a falar o nome. Próximo. Jaron Reed, 31 anos, outro agente livre restrito, ele que chegou no Packers na última temporada, um contratozinho de um ano. E cara, foi bem, principalmente na parte final da temporada. Eu tentaria, com um contrato baixo, trazer o Jaron Reed de volta, até porque a gente já tá perdendo o Dean Lowry, que
Não, a gente
obviamente
tá ganhando
a gente
a saída dele.
tá ganhando a saída dele, mas falando em termos de, pensando em elenco, né, de número de jogadores, eu teria o Jaron Reed no meu elenco.
Ah, ele jogou bem nos últimos jogos. Talvez eu tentaria trazer para um contrato baixo também. Eu queria ver o Devonta Wyatt e o TJ Slayton com mais chances. Achei que eles foram ok no pouco que eles jogaram, principalmente depois da lesão do Laurie. A gente pode trazer alguém no draft, pode trazer um Jarrell Reed 2.0 aí. Defensive tackle, que eu sempre falo, cara, todo ano tem um monte de defensive tackle 30 a mais, que joga ok, que fica pingando de time em time a cada temporada. Sempre tem esses. O Jarrell Reed foi um deles ano passado, talvez seja esse ano. Então acho que é fácil achar o cara que faça o que ele fez. Então, tipo, se ele aceitar receber menos que um outro que viria fazer o que ele fez ano passado, para mim tá ok. Se ele quiser receber mais, porque eu sinceramente acho que a temporada dele não foi para receber mais, aí eu gosto que ele acho que ele fique. Eu acho que ele volta para um contrato tipo do mesmo valor que esse ano, hein? Sobre até mais baixo.
É, exatamente. Acho que assim, só se ele tiver, os agentes dele se empolgarem com esse finalzinho de temporada que ele realmente jogou bem. Mas
Sim.
se a gente pegar a temporada toda, assim, pagar a mesma coisa ali para ele tá ótimo já e fim de papo. Dando sequência aqui, esse aqui eu quero saber sua opinião, João Lombardi. O safety Rudy Ford que chegou no Packers já no meio da temporada. E, cara, ele foi bem, ele tem 29 anos, é um agente livre restrito também. É um bom jogador de special teams, jogou bem na defesa, teve três interceptações e um fumble forçado. E, cara, sinceramente, para mim, ele é melhor do que o Daniel Savage.
Eu não sei se ele é melhor, porque ele teve. Tipo assim, ele jogou bem no geral, mas teve um ou dois jogos que eu lembro dele ter ido muito mal.
Ah,
Mas não foi também motivo da derrota, assim, ou alguma coisa assim.
Mas aí eu
Eu
te falo
tentaria.
17 jogos que o Darnell Savage foi muito mal.
É, eu tentaria trazer de volta pelo mesmo valor. Pagar
Justo.
mais, assim, eu já meio que discordo. Mas, sim, pelo mesmo valor, um pouquinho a mais, já que o salary cap vai aumentar bastante, né?
Sim.
Ok. Então, estaria de volta, assim.
Eu traria de volta, não só pelo que eu falei, mas mais ou menos o que a gente comentou. No caso do Amos, que é o nosso grupo de safety está, além de não ser muito bom, está se esvaziando.
É, mas no nosso caso, segundo a gente, né, o nosso grupo de safeties era ruim e vamos trazer o mesmo grupo.
Não, tem
Trazer o
isso.
Emo de volta, trazer
Mas
o
a
Ford de volta.
questão é, o pior é o Savage. Entendeu? Então, assim, eu tenho medo de eu depender do Savage. Sabe? Então, assim, é complicado, cara. É, mas também vou dizer um negócio. Se eu trazer o Adrian Amos de volta, eu não sei se eu trago o Rudy Ford. Se eu trazer o Rudy Ford, acho que eu não trago o Amos. Você me
Por aí,
entende?
por aí, por aí.
Então, acho que esse seria o caso. E, sinceramente, talvez eu prefiro o Rudy Ford nesse momento. Ai, ai. Concorda?
Sim, é, isso eu concordo plenamente com você.
Então, assim, vamos fechar aqui no Rudy Ford. Que esse aqui, João, eu também acho interessante. Chris Barnes,
Não, isso eu não
25
acho
anos.
interessante, não. Tchau.
Ah, é? Middle
Não.
linebacker, agente livre restrito. Se... João Lombardi, explique pra gente agora o que é um agente livre restrito.
Bom, vamos. Vou tentar resumir para não ficar muito longo o vídeo, até porque a gente tem no nosso site a diferença entre os dois. Eu quero fazer um jabazinho, certo?
Isso, perfeito.
E eu quero que vocês cliquem lá e façam, porque eu lembro que quando eu escrevi essa matéria para o site, tinha pouco lugar explicando em português qual era a diferença de um e de outro. Então eu fiquei muito orgulhoso por qual era a diferença. Lembrando que existem três tipos de agentes livres, né? Restrito, irrestrito e direitos exclusivos. O que seria o restrito? É um jogador que ele já completou o primeiro contrato dele com o time. Caso do Chris Barnes, que é um contrato de calouro, ok? Mas ele não tem o tempo. Aí eu falo como é difícil falar em inglês, o tempo de serviço necessário, que seria pelo menos 6 jogos ativos por temporada de média. 6 jogos ativos. Mas qual que é a pegada desse agente livre restrito? Ele pode explorar o mercado, mas quem tem a prioridade é o último time dele, ou seja, o Packers. Ou seja, o Packers pode oferecer um contrato para ele e colocar um valor para algum time de fora cobrir para levar o jogador. O que são as tenders de agente livre restrito. E aí a gente tem tender de primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada, quinta rodada. Lembrando, por exemplo, que o Tonyan jogou com uma tender de segunda rodada. Ou seja, se alguém pagasse uma segunda rodada, conseguiria levar o Tonyan como agente livre. Entendeu? Então, resumindo, agentes livres geralmente os contratos são baixos. Restritos, os contratos são baixos. E a NFL lança, assim que sai a folha salarial, lança uma tabela falando de quanto cada tender vale, por exemplo. Um jogador agente livre restrito que recebeu uma tender de segunda rodada tem um contrato tanto. Sacou? Acho que eu expliquei bem. Expliquei bem?
Perfeito, perfeito.
Beleza.
Perfeitamente explicado. E esse é o caso aqui do Chris Barnes, middle linebacker. E eu também não traria. Mas eu não, não é, pra mim não é um tchau assim também. Entendeu?
Afinal, tipo, é agente livre restrito. Põe uma tender de quarta rodada, ninguém vai pagar isso aí, paga uma mixaria pra ele e fica no elenco. Pode ser, né?
Não, talvez, mas assim, eu não tentaria renovar. Entendeu? Não tô dizendo que eu tentaria renovar. Mas é porque tu falou também como se o Chris Barnes fosse horroroso. Também, assim, não é assim. Não é assim também,
Você
sabe?
daria uma tender do quê? De quinta rodada? Um contrato com mixarica?
Não, eu não daria contrato nenhum para ele.
Ah, tá. Você só não traria de volta. Beleza.
Eu só não traria de volta. Mas por quê? Porque a gente tem o Quay Walker, a gente tem o Campbell no contrato aí de mais 4 anos.
Nossa, contar desse cara aí parece que é interminável. É
Meu
mais
Deus do
quatro.
céu. É, a gente tem o McDuff, cara, que querendo ou não é mais ou menos ali do nível do Chris Barnes.
É a mesma coisa. Um clone do Chris Barnes de outra cor.
Então, exatamente. E aí, assim, te arruma um baratinho no
É,
mercado.
pega outro em
Pega
quinta
um.
rodada. Linebacker não serve pra nada. Eu não sei nem por que a gente tem
É
um
isso.
cara de primeira rodada e um cara
Entendeu?
com um contrato gigante no time, né? Pra ter um dos dois.
Entendeu? A gente pega um na quarta, quinta rodada e segue o jogo.
É isso.
Entendeu? Pra minha visão é só essa. Então, pra mim é tchau, Chris Barnes aí. E é isso. João Lombardi. Offensive tackle Josh Neidman, 27 anos. Agente livre, restrito também. João já explicou o que que é. Sim, eu traria de volta bem baratinho assim, cara. Um jogador útil para ser reserva,
Então,
mas.
mas aí que tá. Ele é agente livre restrito. Ele bem baratinho seria uma tender baixa, tipo de quinta rodada. E aí eu vejo alguns times levando ele embora. E eu gosto, acho que ele seria um bom tackle titular, cara, sei lá. De novo.
É, então, eu colocaria uma de terceira, quarta ali nele. Tipo,
Eu botaria segunda ou terceira.
É segunda, eu acho já que é muita coisa. Já.
Sim, aí o contrato dele seria equivalente a um jogador de segunda rodada, uma média de segunda rodada que, ó, elevaria um pouco, né?
Pois é, uma terceira rodada eu acho que tá ok. Sabe? É, mas assim, um jogador útil pra ser reserva. A gente sabe que nossa linha ofensiva tem problemas com lesões. Mas, cara, o Zach Tom foi muito bem. Então, sim, creio que ele tem tudo para talvez até segurar uma vaga de titular, por que não? E, assim, o Josh Nijman pode ficar ali no banquinho, uma tenda de terceira, eu acho que tá justo. E eu
Beleza.
não acho que ninguém paga
Não,
terceira rodada dele, né?
não.
Então,
Não, não.
vamos lá, reta final aqui. Agora, sinceramente, esses aqui.
É só os broncos.
É só a rapaziada do terrão, entendeu?
Mas tem um aí que eu gosto.
Então, vamos lá. Safety Dellen Levaet, 29 anos e restrito.
Cara, ele foi bem até no Special Teams de maneira geral, assim, mas eu só lembro dele tentando aquele fake punt contra o Miami Dolphins, aquela coisa patética. É, acho que para fazer o que ele fez, qualquer outro serve, assim, para mim não.
É, assim, é um jogador interessante para Special Teams e ok, talvez um mínimo para ele, mas nada muito além disso.
Exato.
Eric Wilson, linebacker, agente livre restrito, João Lombardi.
Ah, esse eu traria de volta, hein?
Jura?
Não, ele melhorou. Ele, tipo, a parte de cobertura de chute,
Ah, é
cara,
verdade.
ele que mudou. Quando ele chegou, mudou o time, cara. Em Special Teams.
Não, ele realmente foi muito bem.
Eu tava vendo, tipo, as métricas, assim, uma média, ele foi um dos melhores Special Teamers da liga. Tipo, ele foi até injustiçado nas premiações. Se você olha, por exemplo, o Jeremy Reeves, que foi o Special Teamer do Washington, lá que foi o Pro First Team, cara, o Wilson não fica muito atrás, não, em quantidade de snaps e tudo mais. Eu teria de volta para um valorzinho até um pouco mais elevado do que pagamos. Não acho, eu lembro dele, quando ele foi titular no Vikings, ele não era um linebacker tão ruim. Então, cara, para ser um linebacker 4 ali, mais o melhor special teamer do time, eu curto, traria de volta.
Justo, me convenceu. Até preenche o buraco ali que a gente falou, talvez, né? Do Chris Barnes. Enfim, é um bom special teamer, um excelente special teamer, né? Acho que vale a pena, sim, trazer ele de volta. Quarterback Corey Valentini. Tchau,
Meu
né?
Deus, sei lá, velho. Não tem nem o que falar desse cara.
Tchau. Tyrant Tyler Davis, 26
Nossa
anos.
senhora, não.
Não, não.
Eu não aguento mais ver esse cara. Ele é ruim no Special Teams, ele é ruim bloqueando, ele é ruim correndo rota. E o LaFleur ama esse cara. Ou seja, é a pior combinação possível. Manda esse cara embora. Outro que tranca, tranca. Joga num
Não,
porão pro LaFleur não achar até que a temporada começar, por favor.
irmão, eu só lembro do início da temporada a gente falando que o Tyler Davis ia ser era a aposta da diretoria e da comissão técnica.
Não, e o cara continuou correndo rota até a última, até o jogo contra o Lions, tá?
Sim, nossa, meu Deus do
Continuou
céu.
perdendo bloqueio até o jogo contra o Lions.
Não, se esse cara vestir o uniforme do Packers em 2023, acho que eu vou ter uma síncope.
O
É só.
problema é que ele é agente livre restrito, então acho que o Packers vai dar uma tender de quinta rodada e vai trazer o cara de volta.
Ai, não,
Utopia.
pelo amor de Deus, alguém tem que ter uma quinta rodada aí de bobeira.
Quem que vai dar uma quinta
Meu
rodada?
Deus do céu. Não, 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 não.
Tipo
Meu
assim, quando
Deus
você tem um cara ruim e restrito, ele vai voltar pro time, sacou?
do céu. É isso que
Porque
é.
você vai pagar uma mixaria e ninguém vai querer, garantido que ele vai estar tá lá.
O problema é esse, né? Meu Deus do céu.
Exato. É o pior. Putz, esse cara, meu pior pesadelo, cara.
Ai, ai, Center Jake Hanson.
Nossa senhora, pula pelo. No...
Assim, ó, tá, já, o episódio tá longo já, tá? Então, ó, tchau.
Não, assim, eu vou falar que eu sempre falava, eu gostava do cara em Oregon, não sei o que aconteceu na NFL, e o LaFleur teve a brilhante ideia de tentar ele como guard esse ano, porque como center é muito ruim, né? E como guard ele conseguiu ser pior. Então.
Não, ele é aberração. É isso que eu tenho a dizer. É uma aberração em campo.
Exato.
Assim, desculpa, desculpe o termo assim pesado. Vai, não dá. Pra fechar, Ed Justin Hollins, 27 anos. Também, né? Tanto faz como tanto fez. Acho que
Ah, é.
não há necessidade. É só
Eu
isso.
vou até falar assim, o Rollins, ele não jogou mal.
Não.
Só que, como eu falei do Eagles mais cedo, né? Um time precisa ter um grupo de edge. Assim, o Rollins poderia ser o edge rusher número 4 ou 5 do meu time, tá ligado? Fácil.
Sim.
Mas a gente já tem Gary, a gente já tem Preston, a gente já tem o Enagbury, e eu espero que a gente tenha uma escolha alta no draft, então já dão 4 aí. O Rollins gostaria de voltar com o vet mínimo pra ser quinto cara na rotação? Se ele gostar, aí eu acho que a gente vai ter um ótimo grupo. Se ele quiser participar mais, falar, não, quero ter mais rotação, aí falar, então vai pro seu banquinho, vai.
Eu também acho e concordo, a gente tem que pegar um alto no draft, um edge
Sim,
rusher
ah,
alto.
mas vai ter Preston, Gary, Enagbury, mais um, sim, o Enagbury tem que ser o Adversary 4, aí a gente vai saber que o nosso time é bom.
É isso. João Lombardi, detalhamos os 18 agentes livres do Green Bay Packers. Quer dizer, que estão saindo do Green Bay Packers em
A gente
2023.
concordou, se eu não me engano, foram três para trazer de volta. Ford, Reed e não, só Ford e Reed, né? Que a gente concordou.
É, que a gente fechou aqui a conta, né?
É. Aí você falou do Amos e do.
Eu falei assim, o Christian Nixon eu falei que eu traria de volta, né? Mas que talvez eu não.
É que a gente não concordou bem porque eu falei que eu pagaria o cara.
É, tu falou que tu pagaria, eu falei que assim, eu teria mais cuidado. Mas eu traria de volta também. Não quer dizer que eu não traria. Ah,
Então
e
vamos lá.
o Josh Nijman, a gente também concordou nos termos aqui, né? Que a gente
É.
traria de volta se.
Então vamos lá. Nijman, Nixon, Reed e
Ford.
Ford. Tá. Aí eu falei do Eric Wilson também. Pô, a gente trouxe muita gente. O Pegar vai ter grana pra trazer tudo isso.
É, vamos torcer pro salary cap aumentar muito, entendeu?
Gente,
E aí vai dar bom. Ai, valeu, João. Muito obrigado pela sua participação, cara. É, chamarei sempre que for possível. Muito, muito feliz de ter você de volta aqui com a gente.
cara, eu que agradeço. Falo muito mesmo, mas tô feliz de ter voltado. Semana que vem tô de volta aí, espero. Muito obrigado pelo
Muito bom.
programa aí. Gol, pega gol. É isso aí.
É isso. Valeu, João. Valeu também a todo mundo que ficou até aqui com a gente. É, confira o nosso site, tem matéria sobre nossa pauta de hoje lá. É, fiquem ligados no YouTube, estão saindo vídeos lá toda semana. É, nossas redes sociais, a gente fez aqui meio que uma interação, né, lá com o nosso Twitter, com as enquetes, rolando muita coisa também. Então, arroba TSRSBR. Muito, mais uma vez, muito obrigado. Até a semana que vem. E go, pack, go!
Gol, pegou.